Olha eu aqui de novo na Marginal. Tô dirigindo, tô indo pro trampo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um Camabete de qualquer jeito. O pessoal gostou daquele outro que eu gravei no carro, então vamos lá, vamos nessa. Temos que satisfazer o público. Bom, eu gostei muito do último Camabete que eu gravei com a Aline Lima. E a gente tá pensando em fazer mais vezes juntas, porque deu match. A gente viaja muito, assim, a gente brincou bastante ali com os anos 80, né? As musas dos anos 80, né? E, nossa, isso aí é uma referência muito forte, porque eu vivi a minha infância nos anos 80, né? Início dos anos 90. E tem muita coisa legal, né? Eu assim, é muito pano pra manga, assim, pra um episódio só. Mas um dia eu tô pensando em chamar um dia o Juninho Bill pra fazer, né, um episódio do Camabete. O Juninho Bill, esse mesmo, do Trem da Alegria, que eu tive o privilégio de trabalhar junto no Agora é Tarde. E é um fofo, tá aí com um EP maravilhoso. Gostei muito de uma música dele lá, não sei, esqueci o nome da música. Mas vão lá no Spotify e ouçam Juninho Bill, que voltou com tudo pra música. Tá fazendo um canta-canta minha gente também, né? Que é um outro programa que eu gosto muito, tem uns amigos trabalhando lá. E vamos nessa. Bom, eu comecei assim sem ter o que falar, assim, de assunto. Deixa eu ver o que eu vou falar hoje. Bom, hoje é terça-feira, está se aproximando o Dia das Crianças, né? Eu podia falar alguma coisa da minha infância, né? Gente, eu vou contar uma história bizarra pra vocês de quando eu tinha 6 anos, meu primeiro dia de aula do pré, sabe, prézinho? Essa história é meio bizarra mesmo, assim, é real, né? E eu não esqueço ela, assim, eu lembro de cada detalhe desse dia, porque primeiro dia de aula a gente sempre lembra, né? Todo mundo lembra o nome da primeira professora, né? O nome da minha primeira professora era Lourdes, né? Nossa, é muito nome de professora, né? E, bom, eu fui pro primeiro dia de aula, né? Tava frio no dia, minha mãe vestiu aquele agasalho, né, da Adidas, aqueles com a listrinha assim do lado, né? Era vermelho, porque o prézinho era tudo vermelho, né? Era o shortinho vermelho e o agasalho era vermelho também. Acho que era vermelho, não lembro se o meu agasalho era vermelho ou era azul, não sei. Enfim, não sei. Eu sei que era esse agasalho com lista do lado. Então a minha memória está daltônica, não tô lembrando a cor. E só que assim, cara, não sei vocês, mas na minha época, né, existe uma coisa chamada piolho. Quer dizer, existe até hoje, mas assim, as crianças na época tinham muito mais piolho, né? E foi o que aconteceu no meu caso, né? Eu tive piolho, peguei piolho nessa época, né? E antes de entrar pra escola, pra você ver, imagina depois que de entrar. E minha mãe pegou, minha mãe tinha uma coisa assim que minha mãe é prática, né? Então assim, eu tenho um irmão mais velho, né? E minha mãe era daquelas que, vou comprar quichute pro Fábio. Aí ela aproveitava e comprava um quichute pra mim também, entendeu? Ela achava que tinha dois meninos em casa. E assim, ela levava isso muito a sério mesmo. Então assim, ela, a Beth vai cortar o cabelo, o piolho e tal. Não, ela passou a máquina, né? Eu fiquei com o cabelo assim, não é Joãozinho, eu fiquei Joãozinho do Joãozinho, assim. Fiquei quase que um menino da Febem, assim, sabe? E aí, beleza, né? Só que ela não se deu trabalho de botar um brinquinho, nem nada. E eu fui pra escola, assim, cabelo curtinho. Fui pra escola com esse agasalho, primeiro dia de aula. Chego lá, falo, vou pra fila, né? Na época tinha, não sei se hoje em dia as escolas têm disso, mas tinha fila de meninos e de meninas. E assim que a gente chegava, tinha um lanchinho, né? E tinha uma fila. Acho que era pra dar leite, né? Uma canequinha de leite. Eu entrei na fila de menina. E eu toda cabaçona, né? Todo mundo no primeiro dia de aula é meio cabação, assim, não sabe pra onde vai, né? Não sabe pra onde tem que ir, vai seguindo o fluxo. E eu fui seguindo o fluxo. Eu vi as meninas indo pra fila, eu fui também. Tô na fila. Daqui a pouco, um braço, assim, uma pessoa me puxa pelo braço, assim. E aí me coloca no, na fila de meninos, fala assim, o lugar é aqui. E aí eu falei, tá bom, meu lugar é aqui, eu tenho que ficar aqui, eu não entendi, né? Porque nessa 6 anos você não tem raciocínio, assim, pelo menos eu não tinha, né? Eu falei, ficar na fila de meninos, né? Eu não me liguei, que eu falei assim, puta, estão achando que eu sou menino. Não. Eu fiquei lá na fila, eu obedeci, falei, beleza, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Há regras, né? Eu sigo regras. E fiquei na fila de meninos. E aí, beleza. Os meninos começaram a brincar comigo e tal, não sei o que e tal. Aí, na hora de sair da fila, eu queria ir pro meio das meninas, né? A menina tava indo pra lá, os meninos, vem pra cá, cara, vem pra cá, vem aqui, vai, tal, 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 tal. E aí, cara, eu passei por um dia, eu me passei por menino na escola. Mas calma, que esse não é o final da história, né? E aquilo foi começando a me estressar, sabe? Eu comecei a ficar muito nervosa, porque primeiro dia de aula, aquela pressão. Eu sou uma pessoa muito tímida e naquela época, então nem se fala. Pra você ter uma ideia, minha mãe fala que eu comecei a falar com 4 anos, né? Quer dizer, acho que isso não é mais nem timidez, acho que isso é um CID, né? Mas tudo bem. E eu peguei e fui pro... Eu comecei a ficar nervosa, pilhada, e aí o que aconteceu? Eu vomitei. Nossa, puta, olha que dia bosta que eu tive, né? Vomitei, passei mal, a pessoa veio me socorrer e tal. E aí a professora teve a ideia de pegar a minha bolsa e a minha bolsinha, que era um saquinho, né, de... Pra poder deixar um bilhetinho, olha, passou, esse menino passou mal, tal, mamãe, não sei o quê. Aí, ela viu na minha bolsa, minha mãe era costureira, né, e ela costurou lá, bordou o nome Elizabeth na minha bolsa. E ela olhou assim e falou assim, qual é seu nome? Eu falei assim, Elizabeth. Eu comecei a chorar, né, tudo. Ela falou assim, ah, você é menina. Eu falei, nossa, sou desde que eu nasci, né. E aí, esse foi meu primeiro dia de aula, né? Que eu nunca vou esquecer. Eu passei por... E a minha mãe... Eu podia ter... Eu olho hoje assim... Nossa, que gagueira que eu dei agora. Se a professora tivesse perguntado, você é menina? Eu falei, sou o que eu quiser. Meio isso, né? Eu penso que a minha mãe estava muito preparada para essa nova ideologia de gênero, né? Porque assim... minha mãe comprava... Minha mãe tinha esse negócio de, ai, tudo tem que ser rosinha. Ela comprava, tipo, ela comprava um agasalho azul pro meu irmão. E ela comprava pra mim também. Comprava tênis de menino, ela comprava pra mim também. Ela era prática, né? Ela não tinha esse negócio de, ai, pra Bebete eu tenho que comprar um negocinho mais. Não, ela... Sabe que engraçado? Agora que eu tô pensando nisso, né? Tô lembrando. A minha mãe... Ela não comprava boneca, ela comprava jogos, assim, quebra-cabeça. Por quê? Porque ela sabia que servia pros dois. Mãe, eu tô lembrando disso agora, mãe, isso é muito prática. Ela comprava jogo de damas, ela comprava quebra-cabeça, ela comprava aqueles, sabe, aqueles tabuleiros, aquele jogo de tabuleiro. Mãe, malandra. As bonecas que eu ganhava da minha madrinha, da minha tia. Minha mãe comprava os jogos, né, videogame. Putz, mãe, a senhora é foda, viu? Mas é isso, gente, vai ser curtinho hoje porque eu tô dirigindo, né, mas eu tenho essa história aí. Deixa eu tentar lembrar de outra história. Mano, eu tenho muita história boa de criança, assim. Eu era uma criança muito lesada, né. Tem um desses dias que eu contei até pro Gui no inbox do Instagram, né. Eu fui uma criança que tem um perfil maravilhoso chamado Criança Fazendo Merda. Eu era muito essa criança, sabe, fazendo muita merda. E um dia eu fui brincar com... Eu acho que não foi nem com meu irmão, foi com meu primo, o Anderson. E a gente brincou de esconde-esconde. E eu me escondi debaixo da mesa de centro da sala, que tinha um van. A mesa era oca, né, essa mesinha de centro. Não sei se vocês lembram, né, daquela mesinha que era uma caixa, assim, com oca por dentro. E eu cabia lá dentro, né, Nossa, eu era muito... miúda. E eu me enrolei lá dentro e me escondi ali, um puto esconderijo. Aí o que aconteceu? Como era um puto esconderijo, meu primo demorou pra me achar. E aí bateu aquele sono, eu dormi ali embaixo. Meu, e aí a tarde caiu, e aí a noite já caindo, eu dormindo, minha mãe deu falta de mim. E começou a me procurar. Eu não tava na casa de... Eu morava numa rua sem saída, que era bem aquela coisa de vilazinha. Então, assim, era fácil você achar uma criança ali. Seu filho não tá em casa, tá na casa da vizinha, com certeza. Rua sem saída. E minha mãe foi na casa de todos os vizinhos e eu não estava. E aí ela começou a ficar desesperada, porque tava caindo a noite, né, e ninguém me achava, e eu nunca tinha saído daquela rua, e assim, sozinha, não tinha esse costume, minha mãe não sabia o que tinha acontecido, né, e aí os vizinhos começaram a fazer aquele mutirão para me procurar, e nada de me achar. Minha mãe começou a ir atrás no meio dos matos lá, que tinha muito mato onde eu morava. Cara, eu sei que eu tô lá. Enquanto isso, onde Beth estava? Beth estava na mesinha de centro, dormindo. E eu sei que eu tô lá no maior sono profundo. E aí alguém empurra assim a mesinha de centro, acho, pra arrastar, né? Pra poder pôr pro canto. E ver que tava pesada, assim. Eu sei que eu dei um rola lá. Aí alguém puxou a mesinha de centro. Eu lá, achou! Acordei, cara. Mano, eu vou pra você, é muito bizarro isso. Eu não tenho. Aliás, todo mundo tem uma história assim de criança, né? Mas eu tenho esse tipo de história. Dormi no esconderijo do esconde-esconde. E subi, sumi. Minha mãe já ia chamar a polícia. Enfim. Mas essa tem essas duas. Nossa, acho que eu tenho mais história. Eu tenho muita história boa pra contar, assim, de criança, né? Todo mundo tem. Vocês também têm aí? Conta aí, manda lá no meu inbox. E de repente, no Dia das Crianças, eu faço um especial só lendo essas histórias de criança fazendo merda. Manda lá. Eu vou abrir um inbox lá de perguntas e vocês mandam. E eu leio no dia 12 de outubro. Mas até lá já vou ter gravado vários episódios, tá, gente? Eu tô convidando, eu vou trazer uma convidada que eu gosto muito. Ela tem um humor que eu gosto muito. E ela também é mãe, mas não vou dar, eu só vou dar essas pistas. Ela também é mãe, ela é comediante. E a gente já se falou no WhatsApp. Eu só tô esperando dar um tempinho pra gravar com ela. Não vou falar quem é, não. Vamos fazer surpresa, tá bom? Então tá bom, gente. Um beijo pra vocês. Boa terça pra vocês. Terçou, né? E, pô, o ano tá quase acabando, né? O ano tá aí, ó. A gente tá novembro, dezembro, estamos a duas menstruações de acabar o ano. Mulher conta assim, eu sabia disso? A gente conta, quer dizer, mulher grávida não conta assim, né? Mulher na menopausa, né? Mas eu conto assim, eu tô a duas menstruações de pra acabar 2021, partiu 2022, se Deus quiser. E tomara que só melhore aí tudo, né? Pra todo mundo. Eu desejo muito, do fundo do coração, que as coisas melhorem, né? Depende, né? Pro bolsonarista tá tudo muito ótimo, né? Eu realmente tô começando a ter inveja da saúde mental do bolsonarista. Ele tá feliz. Ele tá feliz porque ele tá tudo bom pra ele, né? Tá tudo certinho, tá tudo maravilhoso, assim. Tá tudo indo nos eixos. E eu tô começando a ter inveja porque, meu, eu olhava assim e falava... Eu realmente tô evitando notícia de política porque me deixa mal de verdade. A saúde mental lá vai pro... apita, sabe? O alerta de ansiedade. E de repente eu vejo o bolsonarista falando: não, é isso aí, Paulo Guedes. Gasolina R$7, tá certo? Você tava certo o tempo todo, entendeu? O Bolsonaro falando: merda, é isso aí, você é o cara, não sei o quê. Então, assim, cara, não existe um mundo mais perfeito do que o bolsonarista vive, cara. Se você for parar pra pensar, ele tá feliz. Ele tá com o presidente dele eleito ali. Entendeu? E todo dia ele ressalta: meu presidente, eles estão felizes, cara. Então, assim, de repente, seria o bolsonarista o exemplo de saúde mental hoje? Um case, né? Eles estão, olha lá, o mundo tá uma bosta em tudo que é lugar, menos no planeta bolsonarismo. Pode perceber, o mundo todo, os Estados Unidos não tá bom, né? Nenhum lugar tá bom, só na bolha quadrada do bolsonarista. E aí eu realmente tenho muita admiração por essas pessoas, porque elas estão, no mundo de merda que tá hoje, elas estão felizes. Então, olha, eu realmente acho que de repente esse é o caminho, né? É a pessoa se fechar na bolha bolsonarismo e ser feliz, ver tudo com outras cores, com verde e amarelo, né? No caso, né? Que agora eles são os patriotas, né? Mas tudo bem. Mas é isso aí, gente. Vamos finalizar aí, né? Eu sempre não perco a oportunidade de dar essa alfinetada, né? Porque é uma coisa... é brincadeira, cara. Mas tudo bem. um dia, isso é bom que vira piada, pelo menos, ó, uma coisa certa, pra comediante, cara, não tem uma época melhor pra comediante, tá muito bom, entendeu? Então, pelo menos isso, né, matéria-prima aí pra fazer piada não falta, né? Então, é, o fã-clube não gosta muito, né, o fã-clube falava assim, liberdade de expressão, porque não pode falar do mal do Lula, que os petistas acham ruim. Ah, eles estão falando a mesma coisa. Eles se tornaram o que eles mais criticavam, né? Então, assim, eu acho que quando você vê lá atrás um equívoco de ficar adorando político e agora você vê a mesma coisa, eu acho que o erro está em quem adora político, né? Vocês concordam com isso? A lógica é essa, né? Não existe... Ah, a minha adoração é a certa. Não, existe adorar político, qualquer um, errado, cara. Mas eu não vou ficar explicando que a água é molhada, entendeu? Que a gente, não vou, como é que se anda, né? Não, é a mesma coisa que você ensinar alguém, uma criança de 2 anos, ó, é assim que se anda, não dá. Deixa aí o pessoal aí na felicidadezinha deles aí, no, na bolinha quadrada deles e tá tudo certo. Um beijo para vocês e até a próxima!